Sexta-feira, 20 de junho de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na precificação das principais commodities. Veja os destaques de hoje. Depois da alta na primeira quinzena, a arroba do boi estaciona e aguarda por novas notícias para se movimentar. Anúncio de compra do Paquistão ajuda a açúcar a encerrar em alta nesta sexta-feira nas bolsas internacionais. Colheita de café no Brasil já atinge 40% e pressiona preços no mercado internacional. Milho em Chicago tem dia de queda com projeção de safra cheia nos Estados Unidos. Falta de demanda chinesa, queda do óleo e dos grãos vizinhos pressionam soja na Bolsa de Chicago. E depois de uma primeira quinzena de valorização, os preços da arroba do boi gordo pararam de subir, ou pelo menos deixaram de registrar aquelas altas diárias que a gente vinha acompanhando aí nos últimos dias. Segundo o indicador CPEA, a arroba é negociada em média em São Paulo a R$ 314,00, uma alta de quase 3% ao longo do mês. O cenário para o longo prazo também é positivo, mas o pecuarista precisa manter o radar ligado em alguns pontos. Três deles merecem atenção. O preço da carne bovina, com o boi casado acima dos R$ 20,00 por quilo, precisa seguir firme. Condição fundamental para garantir a rentabilidade dos frigoríficos e fazer com que eles consigam aí abrir espaço para novas altas da arroba do boi gordo. Também tem alerta para o risco de aumento na oferta de animais para o segundo semestre, impulsionada aí pela queda no custo da dieta, principalmente aí no custo do milho, o que favorece a margem dos produtores, incentiva o aumento de produção e pressiona aí a cotação, pelo menos essa é a possibilidade, portanto precisa ficar aí em alerta também. E outro fator importante, a manutenção do câmbio acima dos R$ 5,50 para garantir a continuidade das fortes exportações. São três fatores aí que precisam ser acompanhados, são três fatores que têm aí grande possibilidade de interferir no rumo das cotações da arroba do boi gordo, portanto, por isso é tão importante aí acompanhar a variação desses fundamentos. Hoje a gente excepcionalmente não tem as cotações do mercado físico e, portanto, a gente vai direto às cotações do boi gordo na B3. Foi um dia positivo na B3, junho R$ 316,85, com alta de 0,3%, julho subindo 0,58% a R$ 326,90 e o agosto R$ 330,65, uma alta até um pouco mais forte de 1,26%, dia positivo, portanto, para os negócios. No Pecuário e Mercado desta sexta-feira, eu conversei com o Geraldo Isoldi, lá da Terra Investimentos. Ele acredita em um cenário de preços mais estável para a arroba, principalmente ao longo aí dessa próxima quinzena. A partir do início do mês que vem, o cenário pode ser outro. Veja o que ele disse.
A gente teve aí um início de mês muito bom, né? E agora deu uma encrespada, né? Vamos dizer assim. Mas os preços, eles continuam firmes. Os preços ali no começo do mês, final do mês passado, quando a gente começou aquela alta, eles refletiram bem ali as escalas, que ficaram um pouco mais curtas, né? Chegaram aí a 6 dias úteis e meio aí ali para o dia 11 de junho, né? E agora a gente alargou um pouquinho, a gente está com coisa de 8 dias úteis, os dados aí são de quarta-feira, né? E isso assim tem refletido nos preços, não a ponto de exercer uma pressão aí muito grande, né? Porque os preços, o mercado continua firme, embora tenha algum jogo contra, ele continua aí se mantendo. E agora a gente espera assim, meio de mês, né? Demanda interna, principalmente, começa a fraquejar um pouco. Então a gente espera que o mercado fique aí meio que lateralizado aí até o final do mês, quando de novo aí a gente pode ter aí um pouquinho mais de fôlego de novo.
E agora o mercado do açúcar. Os preços do açúcar tiveram um dia de alta na Bolsa de Nova York, recuperando aquele patamar acima dos 16 centavos por libra peso. O açúcar perdeu esse patamar aí nos últimos dias, mas hoje houve essa renovação das cotações. As cotações encontraram suporte, depois que o governo paquistanês lá do Paquistão anunciou aí que planeja importar 250 mil toneladas de açúcar bruto devido a uma safra ruim de cana-de-açúcar lá naquele país. Na variação semanal, as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York encerraram sem direção definida, com apenas pequenas variações. Em Londres, mesmo com as baixas na sessão de hoje, os futuros mais próximos tiveram um resultado semanal positivo com a ajuda dos ganhos dessa última quinta-feira. Vamos então ver as cotações. Primeiro, Nova York. Nova York subiu, julho 16,10, retomando, portanto, o patamar dos 16 centavos de dólar por libra-peso, como eu disse, alta de 22 pontos. Outubro, 16,57, alta de 26 pontos, a mesma alta para março, que março já de 2026, que fechou a 17,18 centavos de dólar por libra-peso. Esses são os números em Nova York. Vamos ver Londres. Londres fechou no vermelho, agosto 730 pontos de queda, 475,10 dólares por tonelada. Outubro, 467,10 dólares por tonelada, uma queda de 190 pontos, uma queda um pouco menor. E o dezembro, 461,20, uma queda de 200 pontos. Mas mesmo com essa queda, como eu disse, a variação semanal foi positiva para os preços do açúcar em Londres. Vamos agora ao mercado do café. Os preços do café tiveram mais um dia de fortes quedas, 500 a 700 pontos nos principais vencimentos, pressionados de novo pelo avanço da colheita no Brasil. Já estamos aí com um percentual de colheita de 40, um pouco acima de 40%, e o clima favorável até o momento, sem grandes chuvas, sem geadas ou intervenções climáticas, tem ajudado aí a evoluir com a colheita e gerar bons resultados. De acordo com o acompanhamento semanal de safras e mercado, até o dia 18 de junho, 43% da safra 25-26 já havia sido colhida, mas, apesar do progresso, o ritmo de colheita segue ligeiramente abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Vamos então às cotações. Primeiro Nova York, depois a gente olha lá em Londres também como variaram as negociações. Julho fechou a 3 dólares e 19 por libra-peso, uma queda de 585 pontos. Setembro, 3 dólares e 15, queda de 725 pontos. Dezembro, 3 dólares e 9, uma queda aí de 785 pontos. Vamos aproveitar e olhar Londres. Negociação lá em Londres negativa também. Julho, 3.887 dólares por tonelada, uma queda de 147 pontos. O setembro acabou fechando com 150 pontos de queda a 3.737 dólares por tonelada. E o novembro, 3.678 dólares por tonelada, uma perda aí de 146 pontos. Vamos olhar também os preços nas praças comercializadoras, principais praças que negociam café no Brasil. Guaxupé, Minas Gerais, R$ 1.974, uma queda de 3,05%, perdendo aquele patamar dos 2.000. Varginha, ainda ali em cima da linha, R$ 2.000 a saca de 60 quilos, uma queda hoje de 0,99%. Lá em Campos Gerais, também no sul de Minas Gerais, R$ 1.975 por saca de 60 quilos, uma queda de 3,89%. Mercado físico pressionado, portanto, para o café brasileiro. De acordo com o Heberson Sastre, lá da Minas Sul, apesar do avanço da colheita, os níveis dos estoques ainda são baixos e trazem preocupação, uma vez que a safra 25 não deve ser suficiente para cobrir o déficit já existente, e o mercado parece que ainda não está precificando essa situação, não. Veja o que ele disse.
O estoque é baixo, tanto aqui no Brasil como em todos os países produtores e consumidores. Então, no mundo inteiro, o estoque é abaixo das médias históricas. A safra brasileira, somando arábica e conilon, é insuficiente para chegar no final dessa safra 25 com o estoque sobrando. Isso é, a gente sabe que isso é uma realidade, então não vai ter sobra por enquanto. Em termos de exportação, esse primeiro semestre de 25, as exportações caíram. É natural, porque no final do ano passado, devido a vários fatores, o EUDR na Europa é um deles, né? O mercado antecipou muitas compras e muitos embarques. Então, o volume do ano passado foi recorde, isso somado ao produtor que vendeu mais rápido, aproveitando o preço do ano passado. Tudo isso trouxe o recorde das exportações, no fechamento de 24. Para esse ano está menor, porque o café já foi embora, né? Então, o abril foi menor, o maio também, o junho provavelmente deve ser igual o abril ou menor, e o julho também. Então, de agosto para frente, pode ser que os volumes cresçam. Mas, de forma geral, a safra brasileira é insuficiente para deixar um estoque, digamos assim, sobrando café no final desse período.
E agora o mercado do milho. A sexta-feira foi de queda para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. De acordo com Anderson Galvão, da Celeris Consultoria, o bom desenvolvimento das safras das lavouras lá nos Estados Unidos e as projeções de grande produção para essa nova safra norte-americana seguem pressionando as cotações em Chicago. Cotações que já estiveram ali na casa dos 4,80 dólares. Na verdade, agora chega aí aos 4,20 e tem a tendência de seguir em queda, dependendo, obviamente, dos resultados da safra americana. Vamos ver os preços em Chicago. Você vê aí na tela, Júlio, 4,28, 4 dólares e 28 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. Setembro, 4,25, uma queda de 3 pontos e meio, e o dezembro, 4 dólares e 41 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. Na B3, as cotações do milho finalizaram a sexta-feira em campo misto, mas o cenário segue sendo de pressão. O Anderson Galvão, que conversou hoje com a gente aqui no Notícias Agrícolas, destaca o avanço dos trabalhos de colheita da segunda safra brasileira e as projeções de uma produção da safrinha podendo chegar aí a 110 milhões de toneladas. Vamos ver então como encerraram as negociações na B3. Julho, R$ 63,07, alta de 0,22%. Setembro caiu 0,17% a R$ 63,54. E o novembro, R$ 67,35 por saca de 60 quilos, uma queda de 0,37%. Portanto, apenas o primeiro vencimento, julho, que acabou encerrando de forma positiva. Essa pressão nos preços do milho já vem acontecendo nos últimos 20, 30 dias. E à medida que a colheita vai avançando, os preços vão ficando ainda mais depreciados. Veja a análise do Anderson Galvão.
Principal reflexo, e o agricultor já vê isso aí literalmente na pele aí no dia a dia, é o derretimento do preço do milho, né? Então você pega milho, diria boa parte da BR-163 e algumas outras praças, já abaixo da casa dos R$ 40. E se a gente puxar da memória, 30, 40 dias atrás, milho no disponível no mercado spot estava acima dos 55, em alguns casos até R$ 60, né? Então essa derretida do preço é o maior reflexo, a maior evidência de uma safra de milho inverno, agora no 25, que repete o número de 23, algo perto de 110 milhões de toneladas de milho.
E agora o mercado da soja, depois de operar boa parte do dia em lado positivo, a soja acabou perdendo força e finalizou a sessão desta sexta-feira com recuos de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. Ao longo dessa semana, o mercado trabalhou dividido entre cenário geopolítico e o fundamental. O óleo de soja, que durante a semana deu suporte ao movimento de alta do grão, agora à tarde fechou em baixa. E como não podia ser diferente, a soja acompanhou o movimento. A oleaginosa também acompanhou o recuo do milho e principalmente do trigo, que acabou perdendo mais de 1% na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Os mercados seguem atentos ao desenvolvimento da nova safra americana, às condições de clima lá no meio-oeste dos Estados Unidos e, no caso da soja, ainda sentindo a pressão da China, que segue ausente no mercado americano. Os futuros recuaram nesta sexta-feira, mesmo diante de uma recuperação dos números de venda, de comercialização da safra americana, segundo a atualização feita pelo USDA. As vendas semanais acabaram voltando, ficando acima das expectativas do mercado. Na semana encerrada em 12 de junho, as vendas de soja dos Estados Unidos foram de 539.050 toneladas, acima das projeções do mercado, que variavam de 0 a 400 mil toneladas. Vamos ver então as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago, julho 10 dólares e 68 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 75, agosto 10 dólares e 71, uma queda de 5 pontos mais 25 e setembro 10 dólares e 54, uma queda de 7 pontos mais 25. E no mercado interno, o momento é de calmaria também nos negócios, com o volume de soja abaixo do normal sendo negociado por aqui. De acordo aí com o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, a semana, que contou com feriado aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos nessa última quinta-feira, vai se encerrando com cerca de 500 mil toneladas negociadas apenas, contra algo em torno de 1 milhão e meio de toneladas, o que seria normal para o período. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Vitor Caso, lá da plataforma Venda na Hora Certa, também falou dessa comercialização mais lenta ao longo dessa semana. Veja a análise do Vitor.
É uma semana fraca de negócios, né? Uma semana xoxa, aí a gente poderia dizer, né, Carla? É um pouco mais, talvez, de oportunidades, talvez, aí olhando o mercado lá, 26, né? O março e o maio batendo próximo dos 11 dólares lá em Chicago. Um nível importante de preços que ele já veio testando algumas vezes, né? Um nível de preço que a gente não via aí desde outubro de 24, pelo menos. Então, na minha visão, esse foi o mercado que mais trouxe oportunidades e movimentações aí no mercado futuro nesse momento.
Vitor, antes da gente falar do mercado futuro, o que, que limita o avanço dos negócios aqui no Brasil nesse momento? A gente tem visto Chicago, apesar dessas quedas, em patamares até consideráveis, mas trabalhando num range estreito, né, de preços no mercado futuro norte-americano. De outro lado, a gente tem o dólar um pouco mais enfraquecido. Hoje chegou a testar menos de 5,50. É o câmbio que está motivando esse produtor um pouco mais contido? Ou é uma movimentação mais apreensiva em Chicago? O que limita os nossos negócios aqui nesse momento, principalmente da soja 24 a 25?
De maneira geral, quando a gente olha para o lado da porteira para dentro, né, o produtor falta um motivador atrativo para fazer vendas, haja visto que o preço não está reagindo como se esperava. Então ele olha o preço hoje versus o preço que ele tinha um mês atrás, o preço que ele tinha em abril, e é um preço muito semelhante, né? Alguns clientes até falam, mas o preço não mexe, não oscila. Na verdade, os fatores estão oscilando. Então o câmbio bateu lá 6,10, 6, agora veio para 5,50. A gente tem o Chicago batendo 11, o prêmio corrigindo esses movimentos. Então, os fatores de formação do preço, eles estão movimentando muito, mas o preço final, o flat price, igual o pessoal gosta de falar, né, o preço para o produtor rural, ele está muito, muito estacionado, vamos dizer assim. E isso é um reflexo, aí olhando a porteira para fora, de um mercado que também tem medo de tomar uma posição, né? Vamos se colocar no lugar do comprador lá também, principalmente da China. Faz um acordo com os Estados Unidos, não faz, isso não está claro ainda, até eles falando que recentemente precisaria abrir mais mercado, só os commodities agrícolas talvez não sejam suficientes, isso tudo mais. Então, falta para o lado do comprador, da demanda, né, ficar claro qual é o melhor mercado para eles comprarem. Estão originando um pouco na Argentina, um pouquinho no Brasil, praticamente nada ainda nos Estados Unidos, então a demanda também está, de certa forma, lenta, né, retraída, aguardando esses fundamentos. A gente tem áreas dos Estados Unidos logo mais e esse acordo comercial que também não sai do papel, não entra em prática. E nesse cenário todo, né, a gente vai vendo os preços físicos também para o produtor estacionado e o produtor sem um bom motivador de venda. Custa alta, a conta não fecha para ele vender. O preço é menor que semana que passada, também não é um bom motivador. Então, muitas vezes o produtor não vê uma motivação suficiente para fazer novas vendas, né?
E no mercado financeiro, a sexta-feira foi de alta para o dólar, 0,45% de elevação, a R$ 5,53. Já o índice Bovespa operou com queda de mais de 1% na reta final do pregão. Na reabertura aí dos mercados após o feriado, os investidores reagiram à decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, que anunciou na última quarta-feira, depois que o mercado fechou, a elevação da taxa básica de juros no Brasil para 15% ao ano, maior patamar da Selic em quase 20 anos. Tão importante quanto a decisão em si era o conteúdo do comunicado do Copom. O Banco Central declarou que pretende interromper a elevação de taxa básica de juros para observar os impactos na economia, mas observou aí que os juros devem seguir elevados por um período bastante prolongado. Muito bem, com essa informação encerramos mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Um ótimo final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta com mais um Fechamento de Mercado.